Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente, e aos ouvintes da Rádio Clube FM, e aos que nos acompanham pela TV Rainha do Vale e pelo Facebook. Vou convidar o vereador professor Branquinho para fazer a oração inicial.
Uma boa noite a todos. Peço a Deus que nessa noite nos dê bastante sabedoria e discernimento para que possamos realmente conduzir da melhor maneira possível essa reunião, defendendo, como sempre, os anseios do nosso povo. Rogo a Deus também pela saúde do prefeito, pela recuperação do prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, Kênio Soares Rodrigues. Peço a Deus também, agradeço, melhor dizendo, pelo livramento do acidente que meu cunhado Zezinho sofreu na noite de sábado para domingo, vindo aqui para Buritis. Peço a Deus também que fortaleça o Adriel e filhos, né, por a perda tão precoce da sua esposa, que teve o sepultamento hoje também. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo do Buritis, declaro aberta a 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de ato da reunião anterior.
Tira essa máscara que o trem fica embaçando o óculos.
Ata da 35ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada no dia 13 de outubro de 2021, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. O secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Requerimentos número 18 e 19 de 2021, de autoria da vereadora Vaninha. Requerimento sem número, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Indicação sem número, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador professor Branquinho sugeriu à secretária de saúde que não deixe faltar o soro antiescorpiônico e o antiofídico no município. Desejou que o prefeito municipal restabeleça sua saúde. O vereador Ozanã falou da reunião de comissões, que apesar de calorosa, foi bastante proveitosa e contou com a presença do secretário de Agricultura, o senhor Adalto Militão, e do senhor Edmundo, chefe da Agricultura Familiar, e representantes das associações da Campininha e Formosinha. Vereadora professora Cibele Freitas fez votos de melhoras ao prefeito Kenny Soares e a todos que estão sofrendo com Covid-19. Desejou boas-vindas ao cabo J. Rocha, que passou a fazer parte da Polícia Ambiental. Vereador Wendel Durães pediu que estendam orações pela saúde do prefeito e de todos que estão cometidos pela Covid. Agradeceu a presença de todos que estiveram na reunião de comissões. Falou do andamento das vacinas e comemorou a porcentagem de pessoas vacinadas. E lembrou que o município está com o maior número de casos desde o início da pandemia. O vereador Gildo da Mariquita solicitou o envio de convite à secretária de Educação, à diretora educacional Janaíla e aos demais diretores das escolas, para que compareçam à Câmara a fim de responder questionamentos da população. falou da demora no atendimento no postão e solicitou contratação de mais médicos devido ao aumento de casos de Covid-19 no município e pediu à população mais consciência e precaução. Vereador Flávio Galvão disse que tem faltado testes de Covid e que o vice-prefeito garantiu uma solução para os problemas relacionados à saúde no município. Falou da data comemorativa do dia 15 de outubro e parabenizou os professores. Vereadora Vaninha reforçou o pedido do vereador Geudo da Mariquita para ampliar o atendimento médico no postão. Disse que é inadmissível que falte testes de Covid-19 no município. Informou que o superintendente regional do IEF, senhor Marcos Guimarães, esteve reunido com representantes e parceiros dos setores produtivos das regiões do Noroeste, com o objetivo de ampliar o conhecimento das normas ambientais vigentes, e parabenizou os realizadores do evento. Vereadora Nilvia Prisco comunicou que os testes de Covid-19 já estão disponíveis e que a secretária de Saúde está tentando ajustar a equipe de médicos, porém tem sido difícil contratar novos profissionais. Alertou a população sobre as aglomerações e pediu a contribuição de todos a fim de conter a pandemia. Informou que o vice-prefeito Rufino Folador solicitou intervenção da deputada Gleice Elias para conseguir um médico perito para o INSS de Buritis. Vereador Flávio Galvão informou que haverá uma reunião com o senhor Raí, gerente da agência local do INSS, para verificar a situação dos atendimentos, e convidou os demais vereadores a participarem. Vereador Faguinho da Padaria também falou da falta de médicos no município e que pediu ao deputado Gustavo Santana para intervir em relação ao aumento da taxa da rede de esgoto junto à diretoria da Copasa. Segunda parte. Única discussão e votação da emenda aditiva número 1 de 2021. Adiciona dispositivo ao inciso 1 do artigo 5º do projeto de lei número 20 de 2021, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 2 de 2021. Adiciona dispositivo ao artigo 5º do projeto de lei número 20 de 2021, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 1 de 2021 modifica o parágrafo 1º do artigo 5º do projeto de lei número 20 de 2021, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 20 de 2021 cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FHIS, e institui o Conselho Gestor do FHIS e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 26 de 2021. Reconhece de utilidade pública a Associação Social Santa Luzia de Buritis e dá outras providências, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Voto do vereador Geudo da Mariquita, favorável. Vereadora Vaninha, favorável. Vereador Professor Branquinho, favorável. Vereador Ozanã, favorável. Vereador Faguinho da Padaria, favorável. Vereadora Professora Cibele Freitas, favorável. Vereador Wendel Durães, favorável. Vereadora Nilvia Prisco, favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 27 de 2021. Altera a Lei Municipal número 1335, de 15 de outubro de 2015, para correção de erro material, de autoria do vereador Flávio Galvão. Voto do vereador Ozanã, favorável. Vereador Professor Branquinho, favorável. Vereadora Vaninha, favorável. Vereador Geudo da Mariquita, favorável. Vereador Wendel Durães, favorável. Vereadora Professora Cibele Freitas, favorável. aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A vereadora Vaninha pediu a substituição do item 7 da pauta, que trata do projeto de lei número 28/2021, pelo requerimento número 19/2021. Única discussão e votação do requerimento número 19/2021. Requer cópia de tomada do processo número 20/2020, deflagrado para contratação de empresa para execução da obra do portal da entrada da cidade, com os documentos e informações que menciona. De autoria da vereadora Vaninha. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 4/2021. Autoriza o prefeito municipal de Buritis, Minas Gerais, a afastar do cargo por motivo de licença-saúde pelo período de até 90 dias. De autoria da mesa diretora. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente consultou o plenário sobre a quebra de intertício para a segunda votação do projeto de resolução número 4/2021, considerando a urgência na aprovação. O plenário foi unânime pela votação. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 4/2021. Autoriza o prefeito municipal de Buritis, Minas Gerais, a afastar do cargo por motivo de licença-saúde pelo período de até 90 dias. De autoria da mesa diretora. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. Vereador professor Branquinho falou da quantidade de casos de Covid-19 confirmados na cidade e chamou a atenção da população para a gravidade da situação. Solicitou solução para a falta de água na região do Piratinga e da Barriguda 1. Parabenizou antecipadamente os professores pela data comemorativa. Vereadora Nílvia informou a agenda dos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde para o combate e prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Vereadora professora Cibele Freitas parabenizou as crianças pelo Dia das Crianças. Agradeceu ao prefeito, em nome dos moradores, a construção do redutor de velocidade na rua Nossa Senhora da Pena e solicitou outras melhorias. Deixou sua homenagem aos professores. Agradeceu o trabalho de tapa-buracos realizado na Avenida Urucuia. Vereadora Vaninha também prestou sua homenagem aos professores e às crianças. Falou da reunião das comissões e criticou a postura do secretário por dirigir ofensas a vereadores no exercício de suas funções. Informou que continuará cobrando. Agradeceu aos técnicos da Secretaria de Agricultura pelos projetos realizados. Vereador Geudo da Mariquita solicitou um redutor de velocidade na rua Américo Vespúcio, no bairro Taboquinha, e o pagamento das subvenções das associações. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, declarou por encerrada a reunião. E para constar, assino eu, Rosanã José Joaquim, primeiro secretário, e Flávio Baltazar Galvão, presidente da Câmara. Sala de sessões, 13 de outubro de 2021. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 103 de 2021 ao Executivo Municipal, encaminhando proposições aprovadas na última reunião. Correspondências recebidas. Nota oficial da Prefeitura Municipal de Buritis. A Prefeitura de Buritis vem por meio deste informar uma boa notícia. Nesta manhã, às 10h15, o prefeito Dr. Kenny Soares Rodrigues foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado, e agora recebe apenas suplementação de oxigênio não invasivo. O prefeito permaneceu entubado e sedado por 11 dias, desde 7/10/2021, no Hospital DF Star, Rede Dor, em Brasília DF, devido a complicações da Covid-19. Permanecemos todos em oração e pensamentos positivos pela recuperação de saúde do prefeito Dr. Kenny. Buritis, 11 horas de 18 de outubro de 2021, assinado pelo chefe de gabinete, Luan Alves Cordeiro. Devolvo a palavra, senhor presidente. Desculpe, senhor presidente, tem uma segunda correspondência recebida destinada à Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Buritis, Flávio Galvão. Nós, professoras da Rede Municipal de Buritis, Dilma Teixeira dos Reis, Rosa Amélia Gonçalves da Silva e Selvani Mendes Nascimento, vimos diante de Vossa Excelência, com base no artigo 2º, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, apresentar uma representação contra o senhor prefeito Kenny Soares Rodrigues por vir descumprindo repetidamente lei municipal e norma constitucional para que sejam tomadas as devidas providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, eu peço a Vossa Excelência, em nome dessa Casa de Leis, que envie nota de pesar para o Adriel, né, pelo falecimento da sua esposa, Nicole. Inclusive, o falecimento ocorreu nessa tarde de hoje. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
De ontem, vereador.
De ontem, melhor dizendo.
Quero pedir à secretaria também que envie nota de pesar à família dos Cacheta, do seu Jesué Ferreira Cacheta. Meus sentimentos a toda a família dos Cachetas. Declaro aberto o prazo para pronunciamento urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, o presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão. Quero estender os meus cumprimentos também aos colegas vereadores, colegas vereadoras. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentando o Zileu, cumprimentando o Valdeci, estendo os meus cumprimentos também, Marquinhos, que é o Tinho, e também o rapaz que está ali presente, que eu esqueci o nome. Estendendo meus cumprimentos também a todo o povo que nos acompanha via TV Rainha do Vale, nosso amigo Clebinho. Pessoal nos ouvindo pela rádio Clube FM Buritis 91,9. Infelizmente o sinal não está chegando ao distrito de São Pedro, né? Mas aonde o sinal da rádio não está chegando as imagens da TV Rainha do Vale, né? A rádio passa por um problema aí de com aparelho, com transmissor. Então não vou estar falando que está chegando lá, porque realmente não está chegando. Não estou fazendo crítica aqui, né? Só mencionando. Cumprimento também o povo aqui de Buritis, em seus lares aqui na cidade de Buritis, nos ouvindo nesse momento, nos vendo também. Estendo os meus cumprimentos a todo o povo fora de Buritis, pessoal de Arinos, pessoal de Formoso, Formosa, Brasília, Goiânia. Meu cunhado Zezinho, torcendo pela recuperação do meu cunhado Zezinho, que sofreu um acidente, está internado no hospital lá em Goiânia, mas já fora de perigo, e a gente roga a Deus e agradece pelo livramento. Presidente, sendo breve aqui minhas palavras, nessa noite nós vamos aqui, mais uma vez, parabenizar a categoria mãe de todas as demais profissões, né? De sexta-feira passada foi dia do professor, e realmente esse profissional, esses profissionais têm uma importância, uma magnitude extraordinária, porque sem os quais não teria as demais profissões. A educação é o setor com o maior potencial de transformação social que existe. Você vê por aí que tem pessoas que têm ascensão em outras áreas sem precisar da educação, mas são exceções. O setor que mais tem o maior potencial de transformação social é realmente a educação. E em todas as áreas que você investe em conhecimento, abre-se um leque de oportunidades na vida do ser humano, e já mencionei isso várias vezes aqui. Então, eu creio fielmente no potencial de transformação que a educação tem. Então, aos profissionais, mais uma vez, os meus parabéns. Né? Os meus parabéns, mesmo seja posterior à data, aí, os meus parabéns. Eu quero, nessa noite, falando de professor, nós vamos cobrar mais uma vez do executivo. Agora a gente pode cobrar, e vou direcionar as minhas palavras ao prefeito que está atuando, né? Ao prefeito Rufino Clóvis Folador, Porque senão tem pessoas que estão nos ouvindo e falam, ah, mas o prefeito está doente, o cara está cobrando. Nós estamos cobrando porque a Câmara aprovou uma licença médica ao prefeito e dando, ocupando o cargo vice-prefeito. Então o vice-prefeito está ocupando o cargo como prefeito, então agora a gente tem que direcionar as nossas palavras, direcionar as nossas cobranças ao prefeito Rufino Clóvis Folador. Vou falar mais uma vez sobre a questão do Fundeb. Eu vi aqui que nós recebemos aqui uma espécie de documento, uma espécie de ofício de alguns professores, relatando que o município não vem, o executivo não vem cumprindo, não vem cumprindo aí com as recomposições salariais dos professores, e realmente não vem mesmo, porque em 2020 a recomposição era de 12,84%, e aí o chefe do executivo, o prefeito, só concedeu 6,42%. Portanto, deixou desde então o vencimento dos professores 6,42% abaixo do piso nacional. Então, nós temos que chamar atenção para isso, cobrar, reivindicar essa adequação ao piso salarial. Agora, o vereador professor Branquinho também vem nessa noite mais uma vez. Eu disse que eu iria cobrar todas as reuniões. E nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar porque tem dinheiro sobrando demais da educação. Sabemos que é uma pasta que, durante essa pandemia, os gastos não foram os mesmos gastos no período normal. Então, tem muito dinheiro. E nós vamos cobrar aí um rateio. Aí o pessoal diz, rateio é crime, Não tem nada a ver com crime, não. Sobra de recurso não tem nada a ver com lei 173. Sobra de recurso não fere, não aumenta o vencimento. Se não aumenta o vencimento, não é crime. Agora nós podemos dar uma outra sugestão também. Pagar o 14º salário, nós vamos cobrar aqui até findar o ano. Quando nós tiver aqui até a última reunião, nós vamos cobrar aqui isso aqui. Porque na verdade tem dinheiro. A categoria precisa e merece. E é lógico, cobrarmos também a questão da adequação ao piso. Agora, se a lei 173 fere essa adequação ao piso, segundo a argumentação deles, fere a lei 173, coisa que eu não acredito e não creio que fere, porque, na verdade, a recomposição geral anual ela está prevista no artigo 37, vereador Wendel Durães, da Constituição Federal, inciso 10º. Então, hoje, o Divan lá de Arinos, que o vereador Gildo até conhece, mandou para mim um parecer do tribunal dizendo que não fere, que a recomposição é um direito dos servidores. A recomposição é um direito. Então, nós vemos mais uma vez aqui, cobrar essa recomposição, coisa que não aconteceu esse ano. A única categoria presente que ficou de fora, a dos professores, a dos profissionais do magistério. Então, não é justo deixar essa categoria de fora. Nós vamos continuar cobrando, continuar reivindicando. Presidente, como findou o tempo aí, não vou extrapolar, devolvo a palavra. E no momento de liderança partidária, nós faremos o uso da palavra novamente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora, professora Cibele.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM 91.9. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal Rainha do Vale. E boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas e a todos aqui presentes nessa Casa de Leis. Nesta noite, gostaria de comunicar a toda a nossa população que, através de parceria com dessa parlamentar, com o grupo Caravela Educacional, conseguimos trazer para nosso município diversos cursos profissionalizantes, à distância, em EAD, com certificado e autorizado pelo MEC, por apenas R$ 38,90, taxa única sem mensalidades. Você pode se inscrever, são 300 vagas ofertadas e as inscrições vão até o dia 21/10. Os cursos são assistente administrativo, atendente de farmácia, bombeiro, barbeiro para iniciantes, estética facial, gestão de processos, liderança, logística, introdução à nutrição, secretariado executivo, supermercado, vendas, empreendedorismo, entre outros. Terá também um curso livre de educação física, introdução e fundamentos da educação física. São mais de 15 minicursos com aulas ao vivo. Para mais informações, o telefone via WhatsApp 81-98482-3942. Não percam essa oportunidade. Seguimos trabalhando pelo nosso povo. Vou repetir o celular. 81-98482-3942. Qualquer informação também pode estar entrando em contato comigo, tá? Hoje também é um dia né, muito especial, dia de parabenizar e agradecer os médicos e médicas profissionais que são fundamentais para a vida da unidade. Cidadãos esses, né, que têm mostrado toda a competência durante a pandemia da Covid-19. Em nome da doutora Nathalie, estendo essa homenagem a todos os médicos e médicas de Buritis e também aos que atendem em nossa cidade e todos os médicos pela profissão. Nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando a todos nesta árdua missão, estendendo também o meu carinho à doutora Derval e ao doutor Misael. Na oportunidade também, né, agradecer a Deus aí pela recuperação do nosso executivo. O dia do médico, né, aconteceu essa bênção aí na vida do nosso prefeito. Que Deus possa estar abençoando, não só ele, como todos que estão passando por essa enfermidade, que possa definitivamente essa doença acabar, se Deus quiser. Então, acabamos de receber aqui também, né, essa representação das nossas irmãs professoras, Rosamélia, Salvani e também a Dilma. Talvez, eu não sei se elas estão ouvindo nesse momento, se todos os professores, educadores de Buritis estão nos ouvindo nesse momento. Eu acredito que um passa para o outro. A gente vai lutar, vamos caminhar junto para que possa ser cumprido o nosso reajuste. Eu acredito que o Rufino, estando aí como prefeito, ele vai olhar com carinho sobre essa questão. Pode ter certeza que nós estamos aqui lutando, nós estamos correndo dia a dia para defender nossos direitos. Os professores merecem ser valorizados. Não é porque eu sou professor e estou aqui. Eu estou vereadora, eu sou professora e a minha profissão é professora. Enquanto eu puder lutar pelo direito dos meus irmãos, estando sentado nessa cadeira, eu vou lutar. Pelo direito de todos, mas em especial a minha classe. Porque essa cadeira ela é momentânea. Agora, a minha cadeira de professora não é momentânea. É o meu trabalho, é a minha profissão, é a nossa profissão. E lutamos dia a dia, né, sol a sol, para educar. O que seria do mundo, o que seria do nosso município se não fosse nós educadores, se não fosse nós professores? O que seria do mundo das nossas crianças, dos nossos jovens? Então, eu quero mais uma vez firmar o meu compromisso em luta pelos nossos direitos. Tá? Devolvo a palavra ao seu presidente, muito obrigado.
Quero dar uma notícia importante para aquelas pessoas que usam a balsa ali para ir para o Piratinga, que é a questão da ponte, que estava no caso aí da gente perder essa verba, o município perder essa verba pelo que ganhou a licitação, não queria fazer a obra devido ao aumento dos materiais. Então, na quinta-feira, nós recebemos uma ligação do Geni, que é assessor do deputado Leonardo Monteiro, propondo que a gente, nós vereadores aqui, fizéssemos uma reunião para ver o que a Câmara poderia estar ajudando nessa questão de recursos, para que esse recurso não voltasse para o governo federal. Então, nós conversamos aqui, nós fizemos uma reunião na sexta-feira, participou a vereadora Nilvia, o Faguinho, o Zanã, o Wendel, a Vaninha chegou também, e o ganhador o ganhador da licitação foi o Mário Filho. Ele pediu um equilíbrio do valor da obra, da licitação, foi feito o equilíbrio, porém, o material subiu mais ainda e ele não conseguia fazer a obra. Então, nós entramos num acordo aqui, todos os vereadores, comprometendo o que for assumir essa presidência ano que vem, que devolvesse o recurso, se não me engano, acho que de R$150 mil, para os cofres da prefeitura, para dar sequência na obra. Hoje tiveram a reunião, Mário Filho, lá na Codevasf. Ficou acordado que ele vai pegar a obra. Ele recebeu, ele ganhou mais um prazo de 120 dias para estar iniciando a obra. E quero comunicar aqui a todos que precisam ali de estar passando para aquela estrada ali onde vai ser construída a ponte, que o recurso a ponte vai sair, se depender de nós, 9 vereadores aqui, que no caso, se os vereadores não concordassem com essa devolução do recurso, infelizmente, a ponte não ia sair. Então, quero deixar todos tranquilos que a ponte vai sair ali na balsa do Rio São Domingo.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
A palavra é vereador Gilda Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, o público que está nos ouvindo. Gostaria de cumprimentar o público nos ouvintes, em nome do seu Valdeci. Gostaria de cumprimentar também a TV Rainha do Vale, que estamos transmitindo ao vivo. E dizer ao excelentíssimo presidente o sonho tão esperado daquela população que vive naquela dificuldade na região do Piratinga. Começar parabenizando essa casa de lei pela atitude de todos os vereadores. Nesse momento, não medimos dificuldade para abraçar essa causa e realmente atender aquela população que tanto sonha com essa ponte do Rio São Domingos, que liga o município de Arinos a Buritis. Tamanha importância, vereadora Vânia. Quanto aquela população sofre com aquela balsa. E hoje, ouvir uma proposta que o empreiteiro vai dar continuidade na obra e vai trazer essa tão sonhada ponte para o nosso município. Quero aqui deixar admiração, presidente, pela atitude de Vossa Excelência ter ido atrás desse assessor, o deputado Luiz Monteiro, não é o
Leonardo.
Leonardo Monteiro. Nós sabemos que isso é uma dádiva de Deus por realizar esse sonho dessa população, na qual nós sabemos que essa ponte nós já perdemos ela uma vez. E perdê-la novamente seria um descaso muito grande com aquela população. Então, volto a dizer, parabéns aos nobres colegas vereadores que não mediu o sacrifício para abraçar tamanho essa responsabilidade e honrar esse compromisso com aquela população tão sofrida. Entendeu? Quero aqui, nesse momento, presidente, cumprimentar também a secretária de Educação, a senhora Eliane, a coordenadora pedagógica, a senhora Rubenice, e dizer que tivemos uma reunião excelente hoje pela manhã. Mas gostaria, presidente, de pedir a Vossa Excelência para ver se há possibilidade de marcar uma reunião com a secretária de Educação e com os professores do estado na qual eu recebi esse pedido hoje, para segunda-feira, todos os diretores do estado, das escolas estaduais, querem reunir com a secretária de Educação de Buritis. O motivo eu vou deixar para que eles esclareçam, viu? Então, pediria a Vossa Excelência que faça esse convite até a secretária de Educação. Fica à vontade, novo colega.
São professores da rede municipal.
Não, sim, mas nós queremos, ela quer uma reunião com os diretores estaduais. Os diretores estaduais querem uma reunião com a secretária de Educação. Deve ser algumas dúvidas, alguns equívocos, para que tire essas dúvidas. Gostaria de pedir a sua excelência. Quero aqui também cumprimentar a senhora Esilda, o seu Alaor, que está nos ouvindo lá no meio rural. Viu? Quero também, presidente, cumprimentar a diretora Marilene, diretora Marilene, da Escola Nária, e dizer que ela fez um comunicado aos senhores pais ou responsáveis. Estaremos entregando mais um kit de alimentação dia 19, dia 20 e dia 21. O horário das 8 às 17h30. Trazer documentos de identidade e caneta azul. Uso obrigatório de máscara. Presidente, quer dizer, se você vê esse kit que eles entregam de alimentação naquela escola, é de encher os olhos. Graças a Deus que realmente está levando alimentação para a casa dessas famílias, que hoje não está fácil para ninguém. Todos nós estamos passando por muita dificuldade. Então, quero parabenizar a diretora da Escola Nária, senhora Marilene, pelo belo trabalho que vem fazendo à frente dessa escola. E, em nome dela, quero cumprimentar todos os professores e todos os diretores. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente. No horário de liderança, terei mais assunto para tratar. Muito obrigado.
Eu só quero fazer uma correção aqui, porque o Rufino, o prefeito em exercício, esteve na reunião também, e a gente sabe que se não for de acordo com o prefeito, também essa obra não vai sair, porque a gente depende da prefeitura também para estar devolvendo recurso. Só para fazer essa correção.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais vereadores dessa Casa de Leis, né, a TV Rainha do Vale, aos ouvintes da Clube FM, ao público que se faz presente. É só porque hoje também, a respeito da ponte, como correria o risco, né, desse recurso voltar, bem falado, como o presidente disse aqui, nós reunimos semana passada, e também não é da agora, o Almir e o Elton, né, os proprietários de fazenda, né, na região do Piratiga, eles também sempre tiveram à frente, né, eles sempre tiveram à frente, né, juntamente lá com o assessor, lá com o Beto Cury, né, com o assessor do deputado aí, Leonardo Monteiro, esse, né, que liberou esses R$1 milhão, né, para a realização dessa tão sonhada ponte, né. Ah, e pelo aumento, pela dificuldade dessa pandemia que nós estamos vivendo, né, não teve como, quem ganhou, né, inclusive fez até um pedido de desistência, né, e hoje, inclusive hoje também, Flávia, eles estavam reunidos lá com o Beto Cury, lá em Brasília, né, o Almir e o Elton, né, onde acordaram realmente que aí ele, né, o deputado, vai liberar mais 150 mil para o município, né,
sim,
para que o município possa repassar, né, para dentro da legalidade, né, para a Codevasp, e eu não sei se é para a Codevasp ou se vai ser direto para a empreiteira, entendeu? E também a Codevasp vai fazer um aditivo, vai também aumentar o prazo, e o menino, a empreiteira também, já tinha feito um pedido de desistência, e ele está fazendo outro pedido, né, desistindo da desistência. Então, esses meninos, né, aí, o Almir e o Elton, estão muito satisfeitos, e que o município também entrará com a, né, sua contribuição, que eu acredito que será com 150 mil que a Câmara irá repassar por causa da legalidade, né?
Na verdade, são...
Porque eu acredito que eles falaram lá hoje que o que ficou firmado com a Codevasp com eles foram 150 mil que o deputado está passando, e a parceria do município e o aditivo que a Codevasp está fazendo.
Na verdade, vereadora, a prefeitura está entrando com a parte do encabeçamento da ponte, que fica por mais de 100 mil reais. Ele falou 98 aqui, mas provavelmente ficará muito mais do que isso. Os 150 mil, ele vai vir ano que vem em emendas para o município, pode ser que seja valor em emenda parlamentar em dinheiro, ou talvez algum maquinário, alguma coisa, né? Uhum. Essa é o que o deputado prometeu.
Não, sim, mas o importante, né, o importante é que, graças a Deus, né,
resolveu,
a obra vai ser concluída, né? A obra vai ser concluída. Então, devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Cumprimentar seu Valdeci. Estendo cumprimento a todas as pessoas que se fazem presente no plenário, nossos ouvintes da Rádio Clube FM e TV Rainha do Vale. Quero dizer, presidente, que na semana passada, desde o dia 15 de outubro, passei a receber inúmeras ligações e pedidos de ajuda de moradores do bairro Taboquinha, vítimas de alagamentos causados pelas fortes chuvas em nossa cidade. Dizer que hoje pela manhã, essa vereadora, juntamente com os vereadores Geudo, Faguinho, Cibele e Wendel, fomos ao bairro ver de perto os estragos e prejuízos que inúmeras famílias tiveram. Assim como também prestar assistência dentro daquilo que estava ao nosso alcance. Estragos que já prevíamos, tendo em vista o desnível das residências com a pavimentação asfáltica. Pavimentação essa muito sonhada pelos moradores do bairro Taboquinha, mas que quando, da realização das suas obras, dizer que fui uma das vereadoras que falei ao secretário da época que se atentasse e acompanhasse a execução do serviço, pois já previa que isso viesse a acontecer assim que as chuvas chegassem. Não sou engenheira, não sou técnica em engenharia, mas era nítido ver que a rua Barbacena, a rua Jorge Amado, a rua Cristóvão Colombo e outras estavam totalmente abaixo do nível do asfalto e problemas futuros aconteceriam. E hoje, quando esses vereadores saímos para visitar essas famílias, ficamos muito comovidos com os danos causados já no princípio das chuvas. Na oportunidade, nos dirigimos até a prefeitura e tivemos uma reunião com o prefeito Rufino e pedimos a ele uma atenção para com estes moradores e que algo possa ser feito, mesmo que de forma provisória, seja mais bueiros, uma curva de nível próximo à rua Cristóvão Colombo, chegando ao parque de exposição para escoamento da água de encontro ao bueiro da pista, e que a prefeitura, através da Secretaria de Obras, possa pensar para um futuro próximo e desenvolver uma rede de águas pluviais, pois somente assim resolverá de uma vez por todas os problemas com as trombas d'água que também detonam a rua, várias ruas do bairro Veredas, principalmente a Avenida Uberaba e também Rua Brasília, proximidade já bem próxima da veredinha nossa. Os vereadores que participaram conosco da reunião com o Rufino, né, veio afirmar que estará fazendo o possível. Nosso prefeito disse que vai estar fazendo o possível para amenizar os problemas junto ao bairro Taboquinha, bem como ao bairro Veredas. Disse ainda que pediu ao engenheiro Vitor e sua equipe para fazer um levantamento de tudo e nos dará, né, vereadora Cibele, uma posição. Avisar aí o senhor Vicente, a sua esposa, a dona Neuma, a dona Hilda e demais moradores que nos receberam hoje, que pode contar com o nosso apoio. Nós não temos poder de execução, mas estamos aqui para levar o pedido de cada um de vocês junto ao setor competente e solicitar destas providências necessárias. Demais assuntos, presidente, relacionados à educação, estarei falando no momento de lideranças. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Azanã.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite a todos que nos acompanham presencialmente aqui pela TV Rainha do Vale e pela Rádio Clube FM. Bom, uma notícia muito boa, né, senhor presidente? A questão da ponte realmente é uma demanda muito grande, um investimento que vai ser feito e que vai melhorar a vida de muitas pessoas ali, produtores rurais da região do Piratinga, que dependem daqui da cidade de Buritis. Hoje também ocorreu um outro investimento na nossa cidade, fiquei muito feliz, né? O Marquinho e a Luana inauguraram um novo hotel, um investimento, vai trazer geração de emprego, geração de renda para a nossa cidade. O Hotel Ouro do Cerrado foi inaugurado hoje no bairro Planalto, né? E a gente aqui torcemos para que tenha sucesso no seu empreendimento, que seja, né, promissor, e que mais investimentos venham para o nosso município, para que, por intermédio do emprego, da renda, nós possamos aí gerar mais dignidade para a nossa população. Parabéns, Marquinhos e Luana, e que Deus abençoe o empreendimento de vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Uma boa noite a todos que se fazem presente aqui nessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio 91,9, também da TV Rainha do Vale, com a direção do meu amigo Clebinho aqui, também os demais vereadores, vereadoras, assim como os funcionários e colaboradores aqui desta Casa de Leis. Nessa noite de hoje, eu quero externar, junto com a família do nosso prefeito, né, o Ken Soares, que se encontra acometido aí pela Covid. Teve melhor essa estubação, ele conseguiu passar por uma das piores fases e agora a gente torce pela recuperação. Agradecer a todos que oraram, aqueles que pediram a Deus a intercessão para que voltasse a saúde do nosso querido prefeito, né? E que com a graça de Deus aos poucos vai se recuperando, logo logo está junto com a gente. O meu abraço a vocês, a todas a família do Soares Rodrigues aqui do município, também toda a região. Né, também, da mesma forma, externar também meus sentimentos à família da Nicole, né? Essa moça, eu não conheci ela pessoalmente, mas a gente viu falar-se muito bem, e eu estendo meus sentimentos a toda, aos seus familiares, esposo e também conhecidos e amigos. Também, da mesma forma, gostaria de estender os meus sentimentos à família da dona Raimunda ali, o Marcinho da Casa dos Colchões, a Vera lá na Campininha, com o seu Zé Barriga, e também toda a família e amigos da dona Raimunda, pessoa que fez parte da nossa infância, que a gente conviveu muito de perto e tem um respeito e um apreço muito grande por ela e por todos os seus familiares, também da dona Emília, né, mãe ali do Boinha, do pessoal ali do Vanderlei, também externo os meus sentimentos de pesar nessa hora tão difícil, que Deus possa estar abençoando e confortando o coração de cada um. Né, também externar com os senhores, né, presidente, logo depois o senhor teve aquela a competência, a ideia boa de trazer o Raí aqui para a gente conversar e explanar muitas dúvidas aqui desses vereadores da Casa de Lei. Também logo na sequência, mais outro bom, um outro bom pensamento, que foi esse diálogo junto com os vereadores aqui, com o vice-prefeito também, participou do Salvador Mariano, e dessa construção tão sonhada ali da ponte, essa emenda do deputado Leonardo Monteiro, né, agradecer ele por manter firme, né, e empenhar para que tivesse esse empenho maior, e também ao Mário Filho, né, que é o que responsável pela obra, por aceitar continuar a construção dessa obra, também assim com a parceria da prefeitura, com esse encabeçamento, também a gente vê que é muito importante, é o que eu venho dizendo sempre, né? Eu acho que quando se une a sociedade, também os, como a vereadora Nilva tinha dito, os produtores ali daquela região que lutam, que sonham, né, com essa tão sonhada construção ali, para a gente que trafega, a gente que mexe muito no meio rural, que mexe com caminhão, vai ser uma mão na roda ali para todos aqueles moradores, aquela população dali. E a gente torce demais para que, quanto antes, mais rápido possível, seja feita essa construção, a construção segura para o nosso município, né? De outra forma também, parabenizar, no mesmo sentido do meu colega que me antecedeu ali, o vereador Zanã, que também participa muito aí dessas visitas, dessas das etapas aí, das dificuldades do dia a dia de cada um e dos nossos moradores, né? O Marquinhos ali e a dona Luana, a gente também quer estender os nossos cumprimentos. O hotel ficou lindo, a gente viu aí pelas filmagens com o nosso colega Luan, quero fazer uma visita pessoalmente e desejar uma boa sorte a todos os que começaram essa nova jornada, e que mais empresas, mais empresários possam estar investindo em nossa região, no nosso município, na nossa cidade, gerar mais emprego, para que cada dia mais o Buriti se torne um lugar mais próspero, né? Também lembrando que ali outra parceria firmada também junto com o executivo, a pavimentação em frente ao asfalto ali, ia atrasar um pouco, e eles se entenderam, conversaram, fizeram uma parceria muito boa, e hoje está aí o tão sonhado hotel Ouro do Cerrado e seus novos membros ali no quadro funcionário, também proprietário, né? E de outra forma, agradecer a vereadora Cibela, a vereadora Vaninho, a vereador Gil, a vereador Faguinho, convite hoje que eles fizeram, que a gente andamos aí por algumas ruas, algumas casas do bairro Vereda, a gente sabe, do bairro Taboquim, aliás, a gente sabe da dificuldade daqueles moradores com a chuva tão forte que teve nesses últimos dias. Só para terminar de concluir, também gostaria de pedir ao pessoal ali, eu não sei quem está responsável direto, se é a Ivone da Copasa ou tem algum outro chefe que a gente deveria falar, a questão das obras que estão sendo realizadas ali no bairro Taboquinha também, que se pudesse, a gente sabe que está fazendo a obra gera transtorno, mas pelo menos o trecho ficou pronto, que a Copasa pudesse fazer pelo menos um cascalhamento e gerar menos transtorno para quem trafega naquela região. Por enquanto é só boa noite a todos. Queria mandar um abraço especial ao meu amigo Pardal, que está nos ouvindo aí, a família dele, seu Louro, lá na beira do São Domingo, e o Branco Delmar, que hoje colega da gente, teve a notícia aqui contra o Covid. Delmar, melhores para você, Deus abençoe você e sua família. Por enquanto é só, Deus abençoe, devolvo a palavra.
Só lembrando aos ouvintes da Clube FM que também a nossa reunião está sendo transmitida pela clube.fm/buritis ou para o portal maisburitis.com.br, porque a rádio não está tendo um alcance porque queimou um transmissor. Creio que semana que vem já está resolvido. Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de lei número 21/2021 dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Esse projeto, né, ele é discricionário, né, do executivo, né, do município. É o plano plurianual, né, que, né, também conhecido pela sigla PPA. Ele é elaborado a cada 4 anos. Né? É o instrumento de planejamento governamental realizado a médio prazo e que define procedimentos, objetivos e metas para cada ente federativo, ou seja, para municípios, estados e União. O PPA é votado em um período, né, como eu já falei no início, de 4 anos, a vigorar a partir do 2º ano do governo eleito, porque o município ele é regido por 3 projetos importantes, né, definido pelo executivo, discricionário dele, que é o PPA, a LDO e o LOAS. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 20/2021, cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, o FHIS. Institui o Conselho Gestor do FHIS e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Eu não tenho, pela ordem, senhor presidente. Esse projeto é o, né, a segunda votação, né?
Votação.
É que está criando o fundo, né, de habitação aqui no município. Nós já é também um projeto do executivo para que possa vir atender, né, as famílias, né, que vivem em vulnerabilidade aí de construção, de casas, reformas. É um fundo que está criando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 28/2021. Reconhece de utilidade pública a Associação Margarida Alves dos Agricultores Familiares Rurais do PA Mãe das Conquistas e dá outras providências. De autoria da vereadora Vaninha. Está aberto prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Fala a vereadora Vaninha.
Associação Margarida, para quem não conhece, é a associação ali da região da Barriguda 1, do PA Mãe das Conquistas, e apresenta essa noite o projeto de utilidade pública, porque é uma associação que, quando a gente reconhece, ela passará, então, a poder receber recursos do governo federal e também governo estadual, além do governo municipal. Tem por finalidade, como diz aqui no Estatuto, promover, apoiar, criar, incentivar toda e qualquer iniciativa que vise o desenvolvimento e aprimoramento dos associados e comunidade, conforme atos integrantes da sua finalidade, tendo como principais objetivos o exercício de mútua colaboração entre os associados, visando a prestação pela entidade de quaisquer serviços que possam contribuir com o desenvolvimento de atividades industriais, artesanais, agropecuários, materiais relacionados à produção, manejo de mercado, de preço, melhoria da qualidade de vida e produtividade. Realizar também promoções socioculturais, desportivas, proteção à saúde da família, da maternidade, da infância e do adolescente e do idoso. Combate à fome e à pobreza, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, incentivar as habilidades artesanais e culturais da região e ainda incentivar as atividades industriais e agropecuárias artesanais e cultura da região. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Como voto, vereador Gildo da Mariquita.
Sou favorável, excelentíssimo presidente.
Como voto, vereadora Vaninha. Como voto, favorável. Vereador professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Como voto, vereador Ozanã.
Favorável.
Como voto, vereador Faguinho da Padaria.
Favorável.
Como voto, vereadora professora Cibele.
Favorável.
Como voto, vereador Wendo Durães.
Favorável.
Como voto, vereadora Nilva Prisco.
Favorável.
Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 17/2021 requer as informações que menciona da Secretaria Municipal de Saúde de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 18/2021 requer cópia do procedimento licitatório que menciona de autoria da vereadora Vaninha. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 20, requer cópia da tomada de preços número 25/2020, deflagrado para contratação de empresa especializada em construção civil, para execução de pavimentação em concreto usinado da pista de caminhada localizada às margens da Avenida Pedro Valadares Veciani, com os documentos e informações que menciona, de autoria do vereador Gildo. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam.
Questão de ordem, excelentíssimo presidente. O artigo 160, inciso 6, me dá direito de encaminhar a votação, por gentileza.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
É, um requerimento número 20 requer cópia integral da tomada de preço número 25/2021. Fase interna e externa, inclusive do contrato, ordem de serviço, empenhos e comprovantes eventuais pagamentos que tenham sido realizados. E ainda, cópia de autorização do DR, se houver, para realização do projeto arquitetônico, projeto básico e do responsável pela sua elaboração, informando se houver a contratação de um arquiteto, engenheiro, qual a forma de contratação e notas de empenho e comprovantes de pagamento feito ao responsável pela elaboração do projeto básico. Caso não tenha havido a contratação, ainda assim, requer informações de quem foi o responsável técnico pela elaboração do projeto arquitetônico, projeto básico ou projeto executivo. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 64/2021, sugere ao governo municipal e a aquisição de kits de higiene para disponibilização a pessoa em situação de vulnerabilidade social, de autoria dos vereadores professora Cibele e Wendel Durães. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora professora Cibele.
Então, o pedido desta indicação se dá visando com que todas as mulheres em situação de risco e baixa renda de nosso município tenham acesso ao kit de higiene. Essa ação é fundamental para a saúde da mulher, fundamental para o seu conforto durante a realização de atividades, quanto diárias de trabalho ou estudo, e até mesmo atividades domésticas. Nosso município conta com uma grande quantidade de pessoas vivendo em habitações precárias, que não têm condições de acesso a itens básicos de higiene pessoal. Pensando nessa parcela da população, eu, vereadora professora Cibele, juntamente com o vereador Wendel Durães, registramos a necessidade e solicitamos do Poder Executivo, da Secretaria Competente, esse nosso pedido. E contamos com o apoio dos nossos colegas vereadores desta casa.
Pela ordem.
Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
É, como a vereadora Cibele já tinha falado, essa indicação é muito importante para esse pessoal, que hoje a gente sabe como está a vida depois dessa pandemia, alguns trabalhando, os outros não, e tem muita gente nessa situação de vulnerabilidade, no qual assino essa indicação junto com a vereadora Cibele e conto com o apoio de todos os vereadores para essa indicação de suma importância.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 81 de 2021, sugere ao Executivo que promova a formação de pessoal para o curso de brigadista para atender o município de Buritis no combate a incêndios, bem como realizar planejamento no primeiro semestre de cada ano para realização de licitação para contratação temporária desses profissionais, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, na verdade, se a gente pudesse fazer um projeto de lei, nós faríamos um projeto de lei. Mas como a gente não pode fazer um projeto de lei, porque tudo que onera o município não pode ser proposto, nós temos que realmente fazer uma indicação. É, nós vimos nesse ano um período de seca, e graças a Deus se findou aí, começou o período de chuva, e tudo ficando verdinho, bacana e bonito, né? Agora não vai ter mais problema na questão de incêndio. Né? Só que nós vimos um momento de terror que o pessoal da Barriguda viveram, muitas queimadas em vários pontos de Buritis, isso ocorre no Brasil inteiro, mas nós estamos aqui em Buritis para debater assuntos referentes a Buritis, então vamos debater, vamos cobrar. E nós estamos sugerindo dessa indicação, na verdade, ao Executivo, que promova a formação de pessoal para criar uma brigada de incêndio aqui em Buritis. Né? Tenho certeza que muitas pessoas vão querer participar, muitas pessoas vão querer se formar como brigadista. E aí que haja um curso de capacitação promovido pelo Corpo de Bombeiros, pessoas preparadas, pessoas capacitadas, para que no período de seca haja uma licitação e uma contratação temporária dessas pessoas. Porque não se pode colocar pessoas despreparadas, pessoas que às vezes não têm a capacitação, entrar no meio do fogo, do incêndio para combater. Pessoas preparadas acabam perdendo a vida. Imagina pessoas que não têm o preparo, que não têm o curso, que não têm os equipamentos necessários de proteção individual, como deve ter, que não têm o equipamento para combate ao incêndio. Então, nós estamos propondo isso aqui, presidente. Eu sei que agora, como eu falei, está chovendo, é momento de chuva e tal, muito bacana. A preocupação, ela praticamente se findou aí. Mas o ano que vem virá novamente período de seca, e aí as pessoas vão começar novamente a se preocupar com essa questão. Então nós estamos aqui para dar uma sugestão. Assim como eu dei aquela sugestão do projeto Buritis mais iluminada, né? A cidade mais iluminada, muito mais bacana, devolvemos recursos da Câmara, e que o prefeito acabou atendendo, a cidade está ficando bonita, né? Toda iluminadinha, ruas bacana, bonita. Então a ideia foi do vereador professor Branquinho. O projeto, nós temos um projeto redigido. Né? Então assim, agora nós estamos sugerindo aqui a questão disso aí, criar a brigada de incêndio aqui em Buritis. Isso é extremamente importante, né? E eu conto com o apoio dos colegas vereadores para que possam cobrar isso aí. É necessário, porque senão quando chegar lá no período de seca de novo, começa a ter incêndios e queimadas aí, e o povo entra no desespero, não tem uma equipe preparada para isso. Nós temos que conseguir um caminhão-pipa para ficar exclusivo, né, no período de seca, abastecido, de preferência, uma equipe preparada e capacitada. Presidente, muito obrigado e devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente, liderança do PL, querendo fazer uso da palavra.
Com a palavra, vereador professor Branco.
Hoje eu já sou meio ansioso, eu estou mais ansioso ainda, querendo findar aqui logo essa noite aí, com as minhas cobranças, minhas reivindicações. A vereadora Cibele, a Deus parabéns para o dia do médico. Eu também tinha anotado aqui, para lembrar, coloquei professor, né, mas o tempo estava ficando muito curto, acabou apitando lá e eu não quis romper com esse tempo. Então, o dia 18, né, dia do médico, e eu quero realmente parabenizar. E em nome do Ederval, que é o médico que tem mais proximidade, eu quero realmente estender esses parabéns a todos os médicos, a essa profissão tão importante. O médico, na verdade, quando é preciso curar, cura. Quando é preciso acalmar, acalma. Quando é preciso tranquilizar, tranquiliza. Quando é preciso apoiar, apoia. Então, realmente, é uma profissão magnífica, né, extremamente importante para a sociedade como um todo. Então, os meus parabéns a todos os médicos, em nome do Dr. Ederval, o qual tem mais proximidade. Eu parabenizo todos os demais médicos aqui de Buritis. Presidente, nessa noite também eu quero fazer uma cobrança para o prefeito, né? Prefeito senhor Rufino Clóvis Folador, prefeito em exercício. É o seguinte, lá na nossa comunidade, em 2013, quando eu fui presidente dessa Casa de Leis, graças a Deus eu fui presidente de 2 mandatos, né, em 2013 e 2019, e em 2013 nós lutamos para conseguir um canal de televisão chamado InterTV Grande Minas, Clebinho. Por que desse canal? Por que a Globo Comum? A gente não queria a Globo Comum. Porque o canal, a InterTV Grande Minas, transmite notícias da nossa região, né, que mostra Buritis, mostra Paracatu, mostra Arinos, João Pinheiro, Unaí e assim por diante. Aonde tiver notícias importantes é que a TV está mostrando. Então nós conseguimos esse canal, nós devolvemos recursos dessa Casa de Leis para a Prefeitura, na época o prefeito João do Caixão, comprou o equipamento ali por mais em torno dos R$40 mil de equipamentos, para fazer a transmissão desse canal da InterTV Grande Minas lá nos nossos distritos. E, recentemente, teve um problema que o sinal foi cortado lá e tal, cortou o sinal e tal. O vereador Branquinho se comprometeu a pagar lá, e eu paguei mesmo para voltar o sinal, e durante 2 anos o sinal ficou bacana, ficou ativo e tal lá. Só que agora teve um novo problema, né? Por que teve esse problema? Porque a Globo ficou de liberar um cartão definitivo, para que o sinal ficasse definitivo. A Globo exigiu ar-condicionado, foi colocado lá, isso eu agradeço até o Júnior, que foi na época que eu solicitei do Júnior, já na gestão do Kennedy, para a gente colocar o ar-condicionado, foi colocado o ar-condicionado. A Globo exigiu isolamento do ambiente, foi isolado. A Globo exigiu que colocasse uma brita na frente lá da salinha, foi colocado. Só que o cartão teve um problema, não liberou o cartão. E aí ficou aquele negócio meio provisório, né? Pagando como se fosse uma assinatura. Agora, de repente, a assinatura venceu de novo. E aí ficou a comunidade lá, as pessoas mais carentes, sem um sinal. Porque não são todas as pessoas, presidente, que têm condições de ter um sinal por assinatura. Né? Você não tem condição de ter a Sky, a Oi, sei lá o que quer que seja, canais fechados, canais por assinatura. Então, os canais abertos é um direito da população. Né? Nós queremos, não é só a InterTV Grande Minas, lá deveria ter também o SBT, deveria ter a Record, né? Outros canais, pelo menos os 3 canais abertos, como tem aqui na cidade. Né? Eu não sei como é que está o andamento aqui, mas aqui tem os canais abertos. E lá só tem um canal aberto. E aí, de repente, findou lá o sinal, e aí eu entrei em contato com o Fanor. É aí que eu quero chegar. E agradecer e parabenizar o Fanor pelo empenho, pela dedicação, por ouvir o clamor do vereador Branquinho, que é o clamor da sociedade lá do Passa 3, que cobra a volta do sinal. O Fanor hoje me disse, Branquinho, amanhã, né, até mandou as mensagens, mandou as fotografias, foi feita lá na Elétrica Serra, o contrato foi feito lá, e aí amanhã o canal vai ser restabelecido. Mas eu quero fazer uma outra cobrança, agradecendo o Fanô, parabenizando o Fanô e tal, em nome do executivo aí, pela solução do problema. Agora é o seguinte, os equipamentos, eu já mencionei aqui, custam em torno aí de uns 20, 30, 40 mil reais. Resumindo, eu estive lá hoje à tarde, porque o Fanô falou, Branquinho, vai lá e fotografa os equipamentos, fotografa debaixo do equipamento, fotografa em cima do equipamento, e eu fui fotografar para identificar exatamente como é que era a transmissão lá. Só que a porta está arrombada, a porta lá, que é uma portinha, essa veneziana fininha, ela nem trancada, não está, totalmente aberta. O portão do fundo da antiga escolinha, Rufino, sei que você está me ouvindo, prefeito, né, em exercício, também está destrancado. Então está muito vulnerável para que pessoas de má fé possam realmente adentrar a salinha lá onde transmite o canal e se apropriar do equipamento. E nós sabemos que a luta foi grande para conseguir o equipamento de transmissão desse canal. Então nós não queremos que fique daquela forma. Coloque uma porta mais resistente. A sugestão do vereador, pegue a chave da porta e dá para alguém que assista o canal, para alguém que vê o canal. Não precisa deixar com o vereador Branquinho, não. Eu não deixei comigo. Eu peguei, entreguei para o João da Bola. O homem tem o apelido de João da Bola. Por quê? Porque ele assiste. Quando acaba o sinal, ele vai lá e tem que digitar um código para voltar o sinal. Então, ele vai lá e digita esse código para voltar o sinal. Então, eu sugiro que faça o mais rápido possível, que coloque uma porta lá, uma porta decente, uma porta resistente, porque está protegendo o patrimônio público. É algo que conseguiu com esforço e dedicação. Não tem nenhuma outra vila, presidente. E nem o Serra Bonita não tem, Vila Serrana não tem, esse canal é InterTV Grande Minas. Nós não vamos deixar tirar o equipamento de lá, obviamente, ele não é meu, mas é uma conquista pública que nós conseguimos para lá, e nós não vamos deixar também que fique aberto daquela forma, não. Não precisa da chave para mim, não. Pega a chave, eu repito, entrega para alguém que assista com frequência o canal InterTV Grande Minas na comunidade, mas que tome providência. Nós não podemos deixar o patrimônio público lá, Deus dará, com a porta reganhada lá, que de repente qualquer um bêbado, sei lá o quê, entra lá e carrega o equipamento, né? Porque o portão do fundo da escolinha, da antiga escolinha, está aberto. Fui lá e só se trancar agora à noite ouvindo a reunião, porque é aberto e a porta de acesso à casinha onde fica o equipamento, totalmente arrombada, né? Não sou o Tiringa lá não, mas a palavra é arrombamento mesmo, foi arrombada. A porta foi arrombada, então não pode permitir um negócio desse. O equipamento é caro, a luta foi difícil para conseguir o equipamento. Embora sabendo que a prefeitura tem muito dinheiro, mas eu sei que para conseguir um equipamento daquele lá não é fácil não. Ainda mais levar algo para o meio rural, né? Foi muito difícil, a luta foi muito ferrenha, E nós não vamos deixar que isso aconteça. Repito, coloque lá a porta decente, não pega a chave e entrega para representante. Ah, o representante vai estar com a chave. Não é o branquinho que quer ficar com a chave, muito menos qualquer outro representante. Entrega a chave para um morador que assista o canal com frequência. Porque assim, quando acabar, o branquinho pode estar viajando, ou outro representante sequer pode estar viajando, mas a pessoa vai lá, entra lá, pessoa de responsabilidade, como é o caso do João da Bola, e vai lá e digita o código e volta o sinal para a comunidade. Tem que ser dessa maneira, essa é a nossa sugestão. Agora, se quiser trancar também, trazer a chave, deixa que não vai deixar lá vulnerável lá o equipamento, também não tem problema. Agora, não deixe o patrimônio público daquela forma, porque não é meu. Não é meu, é de toda a comunidade. Entendeu? Então, se for uma conquista para a comunidade, não se pode deixar daquela forma. Presidente, continuando aqui na sequência, que eu sei que é 10 minutos, eu acho que falta mais uns 5 aí.
Só 2.
Pelo amor de Deus, presidente. Por isso que eu falo rápido, que eu não aguento mais falar rápido, eu estou quase sufocando, porque o tempo é muito curto, né? Olha só, vou falar mais uma vez o seguinte, dizer que uma das escolas municipais de Buritis vai ser agraciada com uma emenda que o vereador Branquinho vai estar liberando no valor de R$100 mil. Ainda não decidi qual escola vai receber. O vereador Faguinho também vai estar mandando 100 mil aí para outra escola, já até falou qual escola que é. Depois, se quiser um espaço, vereador, a gente vai conceder aí. Então, R$100 mil o Branquinho vai estar destinando para uma escola municipal. Nós conseguimos 40 para Gemiro, 40 mil reais para Gemiro. É tanto que o diretor hoje mandou até as fotografias para mim lá dos equipamentos que foram compros, né? Que já hoje teve a licitação, ocorreu a licitação há alguns dias, e hoje foi a entrega dos equipamentos. A Gomes recebeu também 40 mil, que o vereador Branquinho também indicou, e a Ação Domingos também recebeu 40 mil. Agora eu quero pegar esses R$100 mil e destinar para uma escola municipal. Nós vamos estar analisando direitinho, entrei em contato com a Eliene, que é a senhora secretária de educação, e nós vamos escolher uma escola que vai ser premiada. Olha só, gente, R$100 mil é muito dinheiro para uma escola, sinceramente. Eu falei, não tem como dividir, não? Pô, 25 para uma, 25 para outra, tal, tal. Não, não tem como, é 100 mil, tem que ser 100 mil. Só olha só, uma escola pegar R$100 mil para comprar computadores, para comprar televisores, para comprar ar-condicionado. Gente, vai dar coisa demais, não vai não? R$100 mil ainda continua sendo muito dinheiro. Então, em breve, eu já estou com a escola na mente aqui, que eu acho que amanhã eu já vou mandar o nome. Vou mandar o nome para cadastrar essa escola, para receber os R$100 mil em mobiliários e equipamentos. Então, eu agradeço demais da conta ao deputado Gustavo Santana, que tem sido parceiro do vereador Branquinho nesse mandato e também nos mandatos anteriores. Então, a gente sozinho não faz nada, não. Mas cobrando, persistindo. E contando aí com a boa fé, as coisas acontecem. Findando a minha palavra aqui, presidente, eu quero desejar ao Rufino, ao prefeito, né, em exercício, desejar aí uma gestão bacana. Desejar a você, Rufino, que possa realmente exercer o poder da caneta, que é realmente assinar o que é preciso assinar, que é preciso tomar as decisões que é preciso tomar, porque você assumiu o cargo como prefeito. Então, se fosse eu no lugar, eu ia dar canetada demais em prol do povo. Porque você assumiu o cargo legalmente, a Constituição te garante isso. Então, assim, não tenha medo, não. Entendeu? Honre aí essa cadeira, que eu sei que você tem capacidade para isso, para honrar. O prefeito já está restabelecendo a sua saúde, né? Logo vai estar de volta. Mas enquanto ele não esteja de volta, o prefeito é Vossa Excelência, Rufino Clóvis Folador, que possa realmente olhar especialmente aos professores, a categoria que não recebeu recomposição nenhuma ainda esse ano, olhar que tem muito dinheiro do Fundeb, olhar que pode fazer um rateio, olhar que pode pagar um 14º salário. Rufino, você vai entrar para a história, meu filho. Se eu fosse prefeito, era uma das primeiras coisas que eu faria, entendeu? Cada pasta tem seu recurso e a educação tem muito recurso. Presidente, findando aqui as minhas palavras, então, desejo uma boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Sei que vai faltar alguma coisa para falar aqui, mas a todo o povo do meio rural, a todo o povo do distrito de São Pedro Passa Três, que Deus possa fortalecer o Adriel, que perdeu sua esposa tão precocemente, uma esposa jovem, inteligente. A nossa comunidade hoje se entristeceu durante o dia inteiro. Realmente, sinceramente, nós estamos de coração partido por perder uma pessoa tão querida dentro da comunidade e uma pessoa tão jovem, infelizmente. Presidente, devolvo a palavra, meu muito obrigado e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha, líder do PTB.
Zé, nesse momento de liderança, né, que recebemos também pela manhã de hoje, na sala de comissão, a secretária de Educação, Eliene, e também a coordenadora pedagógica, Rubenice, a convite do vereador Geudo para tratar de diversos assuntos voltados à educação. Dentre eles, questionamos o retorno das aulas presenciais, a recomposição salarial dos professores e o rateio do Fundeb. Vários alunos, pais e transportadores escolares têm questionado junto a estes vereadores sobre o retorno das aulas. Questionamos, então, a secretária de Educação essas informações e citamos exemplos, como Unaí, Urucuia, Chapada, Gaúcha e Arinos já ter retornado às aulas e Buritis não. Segundo a secretária, foi realizado todo um planejamento, plano de contingência para o retorno das aulas no mês de outubro, mas em virtude do crescente número de casos de Covid em nosso município, tornou inviável esse ano o retorno das aulas, relatando que o nosso município não possui estrutura, caso venha acontecer um surto epidêmico escolar, mas que trabalharão para que em fevereiro as aulas possam retornar. Quanto à recomposição salarial, assunto muito debatido nessa Casa de Leis, bem como o rateio do Fundeb, reunimos hoje com a secretária de Educação e tivemos oportunidade de reunir também com o prefeito interino, Rufino, e pedir uma resposta. Afinal, já estamos chegando ao final do ano e nada foi resolvido. Sabemos que o prefeito Torquene ainda encontra-se internado e, dada a circunstância, pedimos então uma solução por parte do vice-prefeito Rufino e secretária de Educação. Na reunião, ele disse que solicitou essa manhã do contador Gilvani e também do departamento pessoal e assessoria jurídica todo um levantamento sobre tudo, o que tem legalidade, o que não tem, o que é de direito adquirido dos professores, para analisar sobre o piso salarial da classe. Pois os professores afirmam para nós, trouxe uma documentação também aqui hoje, para nós vereadores, que a maioria recebem abaixo do piso. E segundo a assessoria do prefeito, os professores recebem acima do piso. Então queremos acompanhar de perto esse desfecho dessa história, ter em mãos os dados da prefeitura e dados da assessoria dos professores e chegar a um denominador comum. Questionei o fato de outros municípios já terem realizado o rateio. Segundo Rufino, a assessoria solicitou hoje um parecer do Tribunal de Contas sobre a legalidade disso. Desde já gostaria de pedir ao Executivo que enviasse para essa Casa de Leis esse parecer também, assim que tiverem em mãos. O senhor presidente dessa Casa de Leis poderia solicitar também uma consulta ao Tribunal de Contas, pois o tema é muito importante para fundamentar a Comissão de Educação e esses vereadores. Na oportunidade, o Rufino comprometeu que, após analisar todos esses dados, marcará então uma reunião com os professores, dando um posicionamento, seja ele positivo, seja ele negativo. Sobre as horas trabalhadas dos professores, informado pelo Departamento Pessoal junto ao CIOP, que é um sistema eletrônico operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, modelo de acompanhamento e validação para cadastramento. Tivemos informações que houve uma falha de digitação quanto às horas trabalhadas, mas que a Prefeitura já pediu a correção e que isso não causará prejuízo aos professores. Fiz questão de perguntar isso na reunião de hoje para evitar mais desgastes aos anãs junto à classe. Já falei em outras reuniões na Câmara Municipal e quero nesta noite, mais uma vez, neste plenário, dizer que não existe educação e nem país desenvolvido sem professores valorizados. O ensino é a base de tudo e é por meio do trabalho dos professores que o Brasil produz talentos e avança socialmente. Essa profissão pode mudar uma geração inteira e é por isso que cabe a cada um de nós, representantes do Legislativo, do Executivo, olharmos com carinho pela reivindicação da classe que luta pelo que é seus de direito. Uma recomposição salarial e que todo ano sofre os mesmos desgastes. Quero aqui reafirmar o meu compromisso com a classe e solicitar mais uma vez ao prefeito interino, Rufino, dizer que sou compreensiva pelo curto tempo em que você está sentado na cadeira de gestor do município, mas momento oportuno é para que reúna com a classe, com toda a classe, no espaço aberto e anuncie a sua decisão. Se vocês entendem que a classe faz jus aos 6,42% da recomposição salarial ou se não faz, mas que explique os seus motivos. Diga, faremos ou não o rateio de tantos por cento, mas que fale, que dê uma resposta, pois há quase um ano eles estão pedindo e reivindicando isso. Que dialogue, que resolva. Você disse que está analisando, Rufino, tudo, porque não quer cometer ilegalidades. Compreensível neste primeiro momento, porque antes você não estava como gestor. Agora, munido com a documentação e como prefeito interino, chame a classe e converse com eles. Vocês cobram tanto da Câmara o diálogo e hoje nós fizemos a nossa parte. Fomos na prefeitura em busca de resultados para os professores. Agora cabe a você, gestor, se posicionar também dentro da lei. Assim como cabe aos professores concordar ou não. E não concordando, acredito eu, que estes estarão impetrando os seus recursos, porque é direito de vocês. Quero pedir também mais uma coisa. Estou no meu terceiro mandato, vereadora Cibele. Não deixe mais acontecer brigas por recomposição salarial dos professores. Todo ano é a mesma história nessa gestão. Vem projeto para cá de todos os servidores, dos agentes políticos e menos o da classe de professores. Não vamos permitir mais que isso aconteça, pois será mais um ano de desgaste para o executivo, desgaste para o legislativo, pois ficamos aqui cobrando o tempo todo e desgaste ainda para os professores, porque estão saturados e se sentindo desvalorizados. Aquilo que vocês afirmam que não é de direito dos professores, como falam sempre sobre o piso, mostrem dados, mostrem documentos, traga para a Comissão de Educação, mostre o sindicato dos professores. Vamos fazer uma gestão no ano que vem diferente, com mais harmonia e respeito para com todos. O executivo, às vezes, faz um monte de obras e ações boas, porém, uma pequena falha como essa, com uma classe tão importante como é a da educação e seus professores, desmancha tudo de bom que vocês já fizeram. Temos falhas? Todos temos. Mas quatro mandatos, os mesmos problemas se repetir com a mesma classe, isso não é bom. Vamos fazer diferente. Vamos valorizar a educação e seus professores como eles merecem. Encerro minhas palavras aqui deixando ao executivo essa reflexão. E a classe, dentro do que é seus de direito, não deixem de lutar e de reivindicar. Deixo aí para você também essa mensagem, vereadora Cibele.
Vereadora Vânia, muito obrigada pelas suas palavras. Inclusive, eu até mais cedo eu pedi aqui que todos os vereadores que pudessem estar participando da reunião do Fundeb, por exemplo, cada vereador ia em uma reunião um mês. Eu acho que a nossa união para lutar pela classe da educação, ela vai ser ampla, vai ser muito importante, e a gente abraçando essa causa da nossa classe, eu acredito que não vai ter esse negócio mais de um ano, três anos, cinco anos, estar aqui nessa situação. Hoje mesmo eu falei, eu estou aqui sentada tem 9 meses, né, vendo essas situações acontecerem com a classe de educação. E a senhora está aqui, tem 3 mandatos, o G2 mandatos, a nível 2 mandatos, e sempre a mesma situação com a questão da educação. Então, eu acho que é hora da gente abraçar mesmo para fazer com que isso possa mudar. Muito obrigada pelo seu carinho e apoio à nossa classe, viu?
Dizer também à senhora que faz parte da Comissão de Educação, que eu havia feito um requerimento pedindo a prestação de contas do Fundeb, a prefeitura respondeu, chegou hoje, está em meu gabinete. Vou deixar à disposição também da Comissão de Educação e dos professores que se interessarem. E muito obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele, líder de solidariedade.
Então, hoje, no horário de liderança, eu gostaria de estar falando sobre a questão das caminhadas que acontecem lá no bairro IP. E também o ciclismo, porque tem algumas pessoas que caminham e não seguem a passarela de caminhada. Eles entram para dentro do bairro e ciclistas também, né? O bairro é um pouco escuro, não sei se vocês já perceberam, não é um bairro muito claro. Né? Então, aqui, eu gostaria de pedir, em nome de algumas pessoas que me procuraram, procurar o gabinete dessa vereadora, pedir que a Secretaria de Esportes pudesse intervir nessa questão, dando algumas orientações. Eu acho que, nesse momento de pandemia, tem muitos funcionários da Secretaria de Esportes que pode tirar ali o período de uma hora para estar indo até aquele local, comunicando, pedindo aos ciclistas que não têm bicicleta, que têm luz, para que possa estar colocando, para evitar perigo de acidente. Que coloque lanterna também nas bicicletas, né, para evitar qualquer tipo de transtorno, porque ali passa muita criança, passa muitos idosos, pessoas um pouco, né, da uma idade diferenciada, fazendo suas caminhadas. E tem ciclistas que estão virando, vai correndo demais naquelas ruas ali. Então, eu gostaria de pedir, né, da Secretaria de Esportes, né, na pessoa do nosso secretário, Mário Noronha, que possa estar dando... visualizando essa questão ali, o que pode estar sendo feito. E também falar sobre após as reclamações, né, que a gente recebeu dos moradores do bairro Taboquinha, onde nós, vereadores, fomos, né, até o local para fiscalizar o que realmente estava acontecendo. Fomos até a casa do Vicente, sua esposa, a situação lá está crítica, eles perderam muitas coisas, tiveram que colocar até parede na porta da sala, fazer tipo um murinho para que a água possa não entrar. Então, eu acho que, como os vereadores também cobrou, o Wendel, a Vânia, estava o Gedo, o Faguinho viu lá de frente, juntamente comigo, é hora de estar dando uma olhada nessa questão com urgência, porque se aqueles moradores perderem o resto das coisas deles que estão em casa, de onde que eles vão tirar para poder estar começando do zero, tudo de novo, né? Então, eu acredito que, com diálogo, quando nós fomos na prefeitura, o prefeito, o exercício, nos atendeu e prontificou a levar a estar pegando essa demanda aí e atendendo o mais rápido possível. E, na oportunidade também, em nome do Josenides e moradores atrás da Serra, que me pediram para agradecer a secretaria competente, em nome do secretário Douglas, pela manutenção na Ponte dos Irmãos, que estava quebrada. Nessa oportunidade, eu deixo o meu abraço aos Zenides, a Camila, toda a família e todos os moradores daquela região. Eles pedem para parabenizar o secretário Douglas, né, pela manutenção feita à ponte que estava quebrada dos irmãos. Muito obrigada, que todos possam ficar com Deus e que Deus abençoe a cada família, a cada um que está nos ouvindo nesse momento. Um abraço.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita, líder do PDT.
Presidente, gostaria de passar alguns comunicados no qual foi solicitado a esse vereador. Um questionamento, presidente. Gostaria que o senhor, por gentileza, se for possível, reunir a mesa diretora para que possamos realmente analisar com carinho um informativo no qual vem dizendo algumas situações que vive o nosso município, situações muito complicadas. Então, gostaria que reunisse a mesa diretora para que possamos discutir a respeito dessa situação. É um jornalzinho imprimir e está pedindo aqui a atenção dos vereadores. Cadê os vereadores? Cadê os fiscalizadores do povo? Então, estão questionando aqui o laboratório municipal. Atendimento com os próprios servidores daquela casa. Então, peço para que nós possamos realmente reunir e fazer uma fiscalização mais adequada, antes que nós falamos alguma coisa, para depois a gente não dizer o dito pelo não dito, né? Então, gostaria que o senhor convocasse uma reunião junto à mesa diretora, aos vereadores dessa casa, para que possamos realmente fazer uma fiscalização. Não podemos deixar como está. Nós temos que prestar
uma... senhor vereador.
Fica à vontade, nova colega vereadora.
A respeito... Qual é a reclamação?
Nobre colega vereadora, aqui está dizendo umas palavras que eu preferia que você olhasse. Depois te passo o jornalzinho. Vamos reunir entre nós para a gente tomar as iniciativas para que nós não pecamos com as palavras.
Não, sim, eu concordo. Mas eu penso que assim, é uma opinião que até mesmo antes de falar, né?
Sim.
Nós deveríamos sim realmente assentar primeiro, né? E conversar antes de jogar ao público. aqui, não que nós não podemos fazer isso, né? Vocês, nós somos, todos nós somos livres, né? Mas semana passada, né, quando houve um assunto aqui, né, alguns, o presidente mesmo lá de, da Campininha, da Formosinha, assim, eu gostei muito do que eles disseram aqui para nós, né? Acho que estava faltando só um vereador, quando eles disseram assim, qualquer problema, vem até nós primeiro conversar, né, antes da gente pôr em público. Porque eu acredito que é muito ruim a colocação em público. Eu acredito que a Soraya, a coordenadora da, daquele laboratório, ela deve dar, ela, eu tenho certeza que ela dá o melhor dela. Como cada um, cada funcionário, cada coordenador, cada secretário, como nós aqui, como legislativo, dá o nosso melhor. Só porque muitas vezes nós não agradamos. Né? E eu acredito que nem por isso a gente merece estar com o nome jogado aí ao vento. Eu acredito que isso tem que ser recíproco, né, de nós para o povo, do povo para conosco. Então, é muito importante mesmo que nós possamos sentar, né, porque eu já tive algumas, vieram atrás de mim para alguma coisinha assim, mas assim, são coisas que eu acredito que a gente tem que sentar lá no laboratório, é, carga horária, pessoas que... né, é para trabalhar 40, estão querendo trabalhar 30, você entendeu? Mas o concurso é para 40 horas, pessoas que são desviadas de função, que está lá. Assim, e nesse tempo de pandemia, realmente precisa mesmo de cumprir as 40 horas. Se trabalham a mais, recebem horas extras. Então, assim, eu penso que é importante mesmo a gente sentar com a equipe lá, com a Soraya, para que ela possa nos explicar, né, realmente o que está acontecendo. Para a gente não cair, né, em falar as coisas... e muitas vezes não ouvir as duas versões. Acho que é necessário a gente começar a ouvir as duas versões. Obrigada e devolvo a parte, viu, seu vereador?
Está sempre à disposição, meu nobre colega vereador. É justamente isso que eu estou sugerindo, para que possamos realmente fazer uma fiscalização, para depois a gente dizer a realidade do que está acontecendo. Outra situação, nobre colega presidente, é cobrança das ambulâncias novas, que chegou, salvo me engano, já tem 20 ou 25 dias. Creio que já deve ter emplacado, já deve ter também feito seguros. E a população estão questionando em viajar em algumas ambulâncias que não estão em condições de viajar. Então, de repente, o senhor sabe até alguma informação para nos passar. Deixa aqui a solicitação ao prefeito em exercício, viu? Para que possa nos informar como é que estão andando. Fica à vontade, vereador Faguinho.
É só, voltando aqui ao assunto que Vossa Excelência estava falando aí, do informativo. É, inclusive, eu recebi aqui uma mensagem que poucos minutos, a pessoa pediu até para falar o nome, mas eu não vou falar. Está chamando a gente até de omisso. Diz que os vereadores já sabem da situação e que não, nada foi feito ainda a respeito desse assunto laboratório, do tratamento dos funcionários e outras coisas lá. Parabéns pela sua iniciativa de convidá-la, a coordenadora, para vir até essa casa para prestar os esclarecimentos, né? Muito obrigado, devolvo a palavra.
Eu vejo que nós precisamos realmente trabalhar unidos. E para que a união existe, nós temos que ouvir ambas partes. Eu, por isso, estou pedindo, excelentíssimo presidente, convoque a mesa diretora e os nobres colegas vereadores para que possamos discutir um assunto interno entre essa casa, para que possamos realmente ter uma reunião também junto à responsável pelo laboratório. Eu,
aqui tem... me dá um minuto.
O meu prazo já venceu, mas fica à vontade. Pode ficar à vontade.
Quanto a essa questão de estar chamando para dialogar, isso é muito importante. Quero parabenizar o senhor, porque a gente, conversando pessoalmente, ameniza muita coisa. Mas, assim, esse senhor que passa o informativo, ele tem nome?
Nobre colega, não. Não, mas já recebi várias denúncias depois desse informativo, pessoas ligando o meu gabinete e fazendo as denúncias.
Foi na rede social.
Eu sei que chegou até a minha mão. Eu? Mas eu creio que nós temos que marcar essa reunião, ouvir os servidores do laboratório, ouvir a responsável pelo laboratório, para que possamos realmente... A nossa função aqui qual é? Fiscalizar. Se estão pedindo a fiscalização, vamos fazer a fiscalização, vamos até lá, vamos ouvir os servidores, vamos ouvir a coordenadora do laboratório. Viu? Então tem situações aqui que não podemos deixar como está. Nós temos que tomar a iniciativa e ouvir. Né? Ô, presidente, meu prazo... Fica à vontade, presidente.
Vereador, eu quero aqui só endossar a sua fala, porque o que eu vou falar aqui não é baseado em jornalzinho, ou que seja fake de Facebook ou isso. Eu, alguns, acho que 2 meses atrás, eu e o vereador Zanã fomos convidados para uma reunião com as funcionárias do laboratório, onde elas questionaram a postura da chefe de lá, que é a Soraya. Então, eu vou seguir a orientação da Nilvia, se ela consegue conversar com a Soraya para que a gente convide ela para cá na próxima reunião de comissões. Se ela prometer para nós que irá mudar, tudo bem. Se não, este vereador tomará todas as providências, porque assédio moral com funcionário público eu não vou aceitar. Eu tomaria todas as atitudes que for que tiver de tomar. O Azanã sabe de toda a conversa. Estou falando aqui, não é conversa de jornal nem de Facebook. O que eu estou falando aqui, podem ter certeza que aconteceu a parte que nos falaram, que foi as funcionárias. Então, como a vereadora Nilva falou, temos que ouvir a outra parte. Vamos ouvir a outra parte na segunda-feira. Fato é que nós não podemos aceitar funcionário nenhum ser assediado moralmente. Correto?
Forma alguma, excelentíssimo presidente.
Quantas ambulâncias ainda não vi rodando na cidade ainda? Vou procurar o prefeito em exercício amanhã para ver qual o dia que ele vai colocar as ambulâncias para estar atendendo a população. Inclusive, os veículos que eu também ganhei da emenda parlamentar, as duas ambulâncias do vereador professor Branquinho também.
Agradeço a sua gentileza, presidente. E o que o senhor disse, estamos aqui para apurar, presidente. Se está errado, nós vamos cobrar, sim, para que acerte. Eu, questionamento, tive algumas reclamações por telefone do laboratório, tive esse questionamento das ambulâncias, que tem algumas ambulâncias viajando, mas a gente está em condições de viajar, viu? Então, estou fazendo a solicitação para que a sua excelência, por gentileza, tenha mais acesso, entre em contato com o nosso prefeito e nos informe, por gentileza, viu? E vejo que nós devíamos de ouvir também os servidores do laboratório, não só a responsável pelo laboratório. Eu gostaria que tivesse essa reunião com eles, por gentileza. Quero rogar a Deus a todos, agradecer a Deus pela noite que nós tivemos e deixar um abraço ao público presente, muito obrigado pela presença, a Clube FM que está nos transmitindo hoje, aonde não podemos ir, a TV Rainha do Vale, que está também nos levando em uma longa distância, e diria que no mundo inteiro hoje, e agradecer a você, Clebinho. Deixo o meu abraço a todos os ouvintes, rogo a Deus a todos, o mais muito obrigado aos colegas vereadores, e devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora Nilva Prisco, líder do governo.
É só a respeito sobre o laboratório, até mesmo quando você fala do assédio aí, porque eu acho que nós precisamos até realmente sentar aí com a assessoria daqui para saber até que ponto que nós poderemos intervir na forma que cada coordenador, que cada secretário trabalha, porque você mesmo é um gestor, você está à frente de uma casa legislativa onde você administra, onde você coloca a forma que você é, o seu, né, você tem um coordenador que trabalha do jeito dele, eu não sei até que ponto, mas que nós podemos intervir, porque agradar, você sabe que é muito difícil mesmo. E quando a gente está na linha de frente, como coordenador, como secretário, realmente, dificilmente a gente consegue agradar, né? Por exemplo, eu tenho uma forma, quem é concursado a 40 horas, assim, é o município, se ele já usava isso, e a pessoa tem que trabalhar, assim, eu discordo, porque eu creio que nós precisamos de cumprir com a lei, né? Cumprir com a lei. Agora, muitas vezes, a forma que um coordenador trata um funcionário não quer dizer que é desrespeitoso. A gente não sabe. Eu acho que essa interferência fica muito difícil. Por isso que eu penso que nós temos que realmente ouvir, então, se é até nesse fato de como é tratado, de como é o relacionamento deles ali, se isso caber parte a nós, nós teremos que fazer uma reunião realmente conjunta mesmo. Sim. Né? Funcionários e coordenadora. Né? Porque eu não gostaria de ser julgada, né, se eu sou coordenadora de alguma coisa, pela forma do meu jeito, do meu estilo de trabalhar, porque nós somos únicos. Não tem como nós sermos iguais no que fazemos. Então, tem que haver o respeito, sim, tem que ser recíproco. Né, muitas vezes a gente tem que ser duro para que as coisas caminhem. Você mesmo está tendo essa experiência aqui na Casa de Leis. Então, eu vejo que nós temos que ter esse respeito por cada pessoa, né? Mas, com certeza, você irá tomar a melhor decisão e vamos fazer uma reunião, então, conjunta, para que as coisas fiquem claras para todo mundo. Devolvo a palavra. Muito obrigada, senhor presidente.
O vereador Azanã participou das reuniões, tanto com os funcionários do laboratório, quanto com o prefeito. O vereador quer falar alguma coisa em questão, não? Então, assim, o que eu acho é que a gente ser rigoroso no trabalho para trabalhar bem e atender bem a comunidade é uma coisa. Agora, o que a gente, se de fato, eu ouvi o lado dos funcionários, se de fato estiver ocorrendo o que os funcionários me passaram, infelizmente, enquadra no assédio moral. E isso a gente, como vereador, não podemos aceitar. Agora, vamos reunir com a... tanto com a, eu espero que todos estejam preparados, se for para reunir todos juntos, tá? É. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente, sempre à luta, presidente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Mais uma vez, que eu quero agradecer o Klebin por estar transmitindo para nós as reuniões e gratuitamente. Muito obrigado, viu, Klebin. Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 37ª reunião ordinária, a realizar-se no dia 25 de outubro de 2021, às 20 horas. Boa noite a todos.